Começou na última segunda-feira a entrevista, a série de entrevistas sobre a construção civil, e hoje a gente encerra essa série. Você vai acompanhar um papo com o Joel Krieger, ele que é presidente do CREA Paraná. O CREA promoveu recentemente uma série de estudos sobre os municípios do Paraná e detectou problemas de mobilidade. Entre esses problemas, o que o senhor destacaria?
Na análise que nós fizemos nos principais municípios do estado, principalmente a questão do trânsito urbano, é uma questão que preocupa bastante, né, o nível de congestionamento, de poluição sonora, poluição atmosférica, e também a questão do transporte coletivo, né, a questão do transporte superlotado, a questão do custo do transporte e as necessidades de melhoria nessas duas áreas. São as duas questões centrais aí da mobilidade urbana no estado.
Quando o senhor fala do transporte, a gente poderia destacar que problemas no transporte?
Normalmente o transporte é feito por ônibus, na grande maioria das cidades do Paraná, e aí os ônibus ou estão superlotados, né, os horários não são adequados às necessidades da população, terminais de ônibus ou insuficientes ou inexistentes, muitas vezes não tem o terminal de ônibus, né, e também o custo da tarifa, que muitas vezes o custo é elevado, dificultando a mobilidade das pessoas dentro da cidade e acessar os serviços públicos, por exemplo.
Certo, quer dizer, a gente tem aí uma série de problemas no que diz respeito ao transporte. E quando o CREA interfere nisso, ou seja, estuda isso, verifica isso, faz esse tipo de estudo e discute o transporte, por quê?
Nós temos na nossa base de trabalho do CREA as nossas entidades de classe, as associações de engenheiros e agrônomos de todo o estado do Paraná. Então, quando nós trabalhamos num determinado município, nós mobilizamos a engenharia, a agronomia do município para discutir políticas públicas com aquelas pessoas que bem conhecem o município.
Certo.
E, naturalmente, aí surgem os principais problemas dos municípios. Nós diagnosticamos, nós apresentamos um estudo básico de solução desse problema e, neste ano de 2012, nós encaminhamos nos 46 maiores municípios do estado as propostas para todos os candidatos a prefeito, independente de partido. Consequentemente, nesses 46 municípios, todos os prefeitos eleitos receberam todas as propostas das entidades de classe, do CREA e, por consequência, dos profissionais do Paraná.
Correto. Quer dizer, a gente tem aí uma série de situações que precisam ser resolvidas e aí começa o diálogo com o prefeito. Uma tentativa, inclusive, do CREA de tentar auxiliar os gestores a dar conta dessas demandas, né?
Exatamente. A ideia é colaborar, é a participação da engenharia, da agronomia, do CREA, das entidades de classe, auxiliando o prefeito, auxiliando o seu secretário, sua equipe técnica, na solução do problema do dia a dia da população. E o trânsito, né, hoje, com certeza agora, muitos dos ouvintes da CBN estão no trânsito, estão no carro e estão sentindo essa dificuldade da circulação aí na cidade de Maringá.
A população sente sim a dificuldade, e o pior de tudo, né, que quem vivencia essa lógica do transporte coletivo que é ruim, né, e que precisa de uma estrutura melhor, não consegue ver nenhum tipo de melhoria à vista, né, pelo menos não no curto prazo, e nem políticas que possam mexer, mudar essa realidade, senhor Joel.
Na realidade, toda a área de engenharia, ela necessita de um planejamento. E a área da mobilidade urbana também precisa um planejamento de longo prazo. Se nós pegarmos o exemplo de Curitiba, nós estamos discutindo a questão do metrô e a necessidade da questão do metrô há muitos anos. E o metrô é extremamente necessário para Curitiba. E uma construção do metrô, a partir do instante que se iniciem efetivamente as obras, ele vai começar a operar dali 5, 6 anos após o início das obras. Então, realmente, você tem que pensar em longo prazo. Então, para quem está vivendo um problema hoje, nesse momento aí, no trânsito da cidade de Maringá, no transporte da cidade de Maringá, é difícil ele imaginar que a solução vai vir só daqui 5, 6 anos. Mas nós temos que planejar, se não planejamos adequadamente no passado, pelo menos não perpetuar esse erro para o futuro, e que pelo menos daqui 2, 3 anos nós teremos boas soluções para as nossas cidades.
Tá certo. Bom, isso no transporte. Mas deixa eu tratar com o senhor aqui algumas outras questões, porque nessa, como o senhor mesmo disse, há outras demandas no que diz respeito à mobilidade. E me fale um pouco, ainda relacionando essa questão de transporte, com o pessoal que é deficiente físico. Como que está essa realidade?
Nós temos aí um trabalho intenso na área das pessoas com deficiência. Isso é uma dificuldade muito grande, considerando o número de pessoas que necessitam da acessibilidade, da livre circulação nas nossas calçadas, no próprio transporte, o acesso aos prédios, especialmente os prédios públicos, a restaurantes, a cinema, a teatro, né? Então, nós temos feito um trabalho intenso de mobilização da sociedade como um todo e da engenharia em particular para melhorar essas condições. Mas isso nós estamos ainda muito longe de uma solução. É só nós olharmos para as calçadas da maioria das nossas cidades. Nós temos em algumas áreas das cidades calçadas muito boas, mas na grande maioria das áreas da cidade ou a calçada apresenta deficiência ou nem existe a calçada, né? Então, a dificuldade de circulação de um cadeirante, por exemplo, ou de uma pessoa com deficiência visual é muito grande, né? Então, isso é uma área que a gente precisa avançar e bastante, e nós também estamos contribuindo num debate muito intenso. Em Maringá, nós temos feito discussões com a prefeitura, com a engenharia, com a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá, para poder melhorar esta condição. Outras entidades da nossa base de Maringá têm participado, como o Sindicato dos Engenheiros, o SENGE de Maringá, a própria Associação Maringaense de Engenheiros Agrônomos, para tentar melhorar as condições na cidade de Maringá também.
O senhor fala da importância, né, e está apontando desde o momento que a gente começou a nossa conversa, sobre um planejamento, sobre um pensamento mais elaborado, que passa por estudos técnicos, né, a necessidade disso. Isso mostra a importância de profissionais que estejam comprometidos com essas áreas, com engenheiros de boa formação, com gente de qualidade, que pense isso. Mas muitas vezes essas questões, por exemplo, do deficiente, do transporte, essas questões às vezes não acabam ficando por conta de pessoas que não entendem muito da área e não conseguem planejar como dar conta disso, daqueles detalhes que são realmente técnicos e que tem que ser pensado de maneira minuciosa, do tipo, olha, se eu fizer isso daqui tem uma consequência ali, vai acabar afetando acolá. Não falta isso?
Nós temos que mudar uma cultura tradicional do Brasil de nós não fazermos um casamento perfeito entre a área técnica e a área política. Quando um governante é eleito, um prefeito, nós estamos agora na mudança dos prefeitos, em 1º de janeiro, ele, de maneira legítima e democrática, foi eleito conhecendo todos os problemas da cidade. Mas é claro que um prefeito eleito, ele não tem condições de ter o conhecimento técnico para resolver todos os problemas da cidade. Então, com a orientação política do governante legitimamente eleito, ele tem que ter uma equipe técnica adequada na prefeitura, de funcionários de carreira da prefeitura que estão diariamente pensando a cidade para fazer esse casamento perfeito entre a visão política que o governante tem e a visão técnica para que o grande beneficiado seja a população da cidade, para que realmente as políticas públicas de curto, médio e longo prazo ocorram e a cidade melhore a qualidade de vida dos seus habitantes, que é o desejo do governante, que é o desejo da equipe técnica e que é o desejo de toda a sociedade, de qualquer município.
E como está a formação desse pessoal técnico hoje, seu Jorge?
A qualidade dos nossos profissionais é muito boa. Nós temos profissionais de engenharia, de agronomia, das áreas tecnológicas, em quantidade e em qualidade suficiente para atender todos os municípios do Paraná. O que nós observamos em muitos municípios é que ainda não tem nenhum profissional da área tecnológica como profissional de carreira do município. Metade dos municípios do Paraná, aí, em torno de 200 municípios, não possui nenhum engenheiro, nenhum agrônomo em seu quadro técnico. E dos que possuem engenheiros e agrônomos, nem sempre eles fazem a valorização profissional. As condições de trabalho, as condições salariais, muitas vezes são precárias, o que impede uma dedicação intensa e exclusiva desse profissional à prefeitura e à causa das políticas públicas e da sociedade de cada município.
Bom, quando a gente falando ainda sobre formação, e o senhor está falando aí sobre esse pessoal técnico, né, que há necessidade de se investir nele, e muitas vezes alguns gestores nem têm profissionais técnicos, engenheiros, arquitetos, enfim, dentro de suas gestões e suas administrações. Mas, por outro lado, nós observamos que há um crescimento na formação de novos profissionais. Mas essa formação, ela está dando conta das necessidades atuais? Ela está correspondendo com as demandas atuais? Porque a realidade de hoje é muito diferente da realidade de 10 anos atrás, né?
É, com certeza o mundo muda muito mais rapidamente, então as relações cotidianas elas mudam muito rapidamente. Mas o Paraná possui excelentes universidades, nós temos uma Universidade Estadual de Maringá, nós temos uma Universidade Estadual de Londrina, nós temos todas as outras universidades estaduais, nós temos uma Universidade Federal do Paraná, nós temos uma PUC Paraná, uma Universidade Católica do Paraná, outras excelentes universidades e centros universitários particulares. Então, a nossa formação dentro do Estado do Paraná, ela tem qualidade. Os profissionais que saem das universidades possuem qualidade. E essas universidades têm se preocupado de formar um profissional que seja flexível, que seja... tenha condições de se adaptar rapidamente às mudanças que o mundo impõe. Isso não é só na área da engenharia, isso em todas as áreas. Se você pegar a área da medicina, a área do direito, as mudanças são muito rápidas e muito grandes. Então, os profissionais de todas as áreas, eles têm que rapidamente se adaptar às novas tecnologias, aos novos conhecimentos, porque senão ele sai da faculdade e com o conhecimento da universidade ele não vai poder exercer 30 anos de vida profissional. Ele vai ter que, de maneira constante, estar se capacitando, fazendo seus treinamentos. E isso, por exemplo, no CREA, só nesse ano de 2012, nós fizemos treinamentos para profissionais das nossas áreas tecnológicas para mais de 8 mil profissionais. Então, nessa preocupação do aprimoramento constante para atender esses desafios da nossa comunidade local.
Bom, um último questionamento ainda no que diz respeito a essa formação dos profissionais. Essas novas faculdades, porque estão abrindo várias, inclusive na área de engenharia, elas estão também recebendo acompanhamento técnico? Vocês que já são profissionais experientes, que estão no mercado há muito tempo, que pertencem a órgãos como o CREA, acompanham para observar se essas instituições dão conta das demandas necessárias?
Todos os novos cursos, eles passam primeiro por toda uma fiscalização e um reconhecimento que é feito normalmente, se é na esfera federal pelo Ministério da Educação ou se é na esfera estadual pelo Governo do Estado. E nós temos esse acompanhamento em conjunto com o Ministério da Educação através do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, onde todo o projeto pedagógico desse curso é acompanhado e são sugeridas mudanças se necessárias. E localmente, nós sempre ficamos à disposição de todas as escolas de engenharia, de agronomia, para nós discutirmos o dia a dia dessas escolas e podermos alinhar melhor as necessidades das faculdades, a necessidade da academia com exercício profissional. E, na grande maioria, nós temos obtido um grande sucesso. Pontualmente, uma ou outra escola apresenta alguma dificuldade, mas elas estão todas abertas e querendo sempre fornecer o melhor curso possível para os seus alunos.
Seu Jorge, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN. Muito obrigado pela entrevista. Seja sempre muito bem-vindo.
Obrigado. Boa tarde para você e boa tarde para todos os ouvintes da CBN.
Com a entrevista com o Joel Krieger, nós conversamos aqui na CBN a respeito da construção civil, né? Nós conversamos com o Joel Krieger, ele é que é presidente do CREA Paraná. Ele falou com a gente na série Construção Civil, dando conta das principais demandas, né, do setor na engenharia e trazendo aí também algumas questões que foram apontadas nessa série de estudos sobre os municípios do Paraná detectando problemas de mobilidade. Joel Krieger foi o nosso entrevistado.